em Washington, D.C.
Olá, ouvinte internauta da Voz da América. Esta é a Voz da América a partir de Washington, D.C. Estamos já 17 de maio de 2022. Hoje aqui na capital americana, dia de algum calor, são 26 graus centígrados. Na produção, Mariano Bartolomeu. Na técnica, o Rob McLean. E ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, estará conosco dentro de momentos a Ana Guedes. Boa escuta. Tal como sempre acontece, começamos pelos títulos das principais notícias internacionais. Dezenas de combatentes ucranianos saem da cidade de Mariupol. E no continente africano, o Mali diz ter impedido o golpe de Estado. Nesta primeira parte da emissão, destaque para notícias de Angola. Entre outras notícias, não há nada de ilegal em membros do governo fazerem campanha eleitoral pelo seu partido.
Não vejo qualquer tipo de provocação legal, né? Mas é uma questão essa, é uma questão de ideologia, é uma questão de princípios que o próprio partido deve ter.
Mas gastos em tempos de eleições por parte do presidente são criticados.
E quando surge um orçamento extraordinário, cabimentado em alguns setores e noutros não, é uma forma de corrupção moral.
Estes e outros tópicos a destacar nos próximos minutos, nesta primeira parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Vamos agora às notícias, tal como prometi, são com Ana Guedes.
Após três meses de cerco e bombardeamentos maciços, a cidade estratégica ucraniana de Mariupol está agora controlada e ocupada pela Rússia, com apenas algumas bolsas de combatentes ucranianos que tentam escapar com vida. A agência Notícias Reuters diz que dezenas de combatentes ucranianos se renderam hoje, depois de várias semanas totalmente cercados, no complexo fabril de Azovstal. O Ministério da Defesa russo diz que 265 combatentes ucranianos tinham rendido, incluindo 51 gravemente feridos. Uma testemunha ocular disse que pelo menos 7 autocarros com combatentes ucranianos foram vistos a deixar a fábrica escoltados por tropas russas. O Ministério da Defesa ucraniano disse que deverá haver uma troca de presos. O Parlamento da Finlândia aprovou hoje o pedido do governo de adesão à NATO com 188 votos a favor, 8 contra. Na semana passada, o presidente Sauli Niinistö já tinha anunciado a decisão do seu governo. A adesão da Finlândia à NATO marcará o fim de quase 8 décadas de não alinhamento. O presidente Niinistö e a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, deverão viajar para Washington quinta-feira para se encontrarem com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com quem vão debater as suas candidaturas à NATO. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse nesta terça-feira que uma eventual adesão à NATO provavelmente não iria fazer uma grande diferença, tendo em conta que estes países já participavam nos simulacros da aliança há muito tempo. Aqui nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, apelou aos países aliados para aumentarem o apoio económico à Ucrânia, afirmando que o prometido até agora não será suficiente para as necessidades básicas do país. Em declarações preparadas para o Fórum Económico de Bruxelas, Yellen afirma que, embora a Ucrânia venha a necessitar de eventual apoio maciço, para já precisa de financiamento ao seu orçamento para pagar aos soldados, funcionários e reformados e para operar a economia de modo a poder atender às necessidades básicas dos ucranianos. No Mali, o governo disse que as forças de segurança impediram um golpe de Estado liderado por oficiais do exército apoiados por um país ocidental que não identificou. A alegação surge numa altura de grande deterioração das relações com a França, que começou a retirar as suas tropas do país onde combatiam rebeldes islâmicos. Fontes militares disseram que cerca de 10 pessoas foram presas. Na Líbia, eclodiram combates hoje na capital Trípoli entre grupos armados que apoiam governos rivais. O primeiro-ministro nomeado pelo Parlamento, sediado em Tobruk, Fatih Bashagha, esteve brevemente em Trípoli, onde tentou assumir o poder controlado na capital pelo governo de Abdelhamid Dbeibeh, reconhecido pela ONU, e que se tem recusado entregar o poder. Bachaga entrou na capital durante a noite, depois de cerca de 2 meses de impasse entre as administrações rivais, mas teve que abandonar a cidade poucas horas depois. Esta manhã, combates envolvendo armas pesadas e tiroteios fizeram-se ouvir na capital, onde as escolas foram encerradas. O chefe de Estado do Senegal e presidente em exercício da União Africana visitará a Rússia e a Ucrânia para discutir com os dirigentes daqueles países as possibilidades de África obter um abastecimento adequado de cereais e fertilizantes, segundo fontes da presidência senegalesa que não avançaram datas. Ontem, Macky Sall disse ter um mandato da União Africana para pedir ao presidente Putin que criasse condições para permitir à Ucrânia exportar cereais e fertilizantes e para levantar certas sanções contra a Rússia, de modo que este país possa fornecer fertilizantes aos países africanos. A Etiópia expulsou o correspondente da revista britânica Economist, acusando de seguir uma forma equivocada de jornalismo. Tom Gardner recebeu ordem para abandonar o país no espaço de 48 horas. A revista emitiu uma declaração defendendo o trabalho do seu correspondente, que disse ser profissional, imparcial e corajoso. O ano passado, a Etiópia expulsou o correspondente de outra publicação britânica, o jornal Times. O novo primeiro-ministro do Sri Lanka avisou que os próximos meses serão os mais difíceis da vida dos seus cidadãos. Num discurso, o novo chefe do governo disse que o país precisa de 75 milhões de dólares nos próximos dias para comprar fornecimentos essenciais de combustíveis e medicamentos, afirmando que o país não consegue sequer encontrar 1 milhão de dólares.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola, que está em pré-campanha para as eleições de agosto, e nesta pré-campanha também surgem as acusações de sempre que os membros do MPLA, o partido no poder, e que também fazem parte do governo, estão a tirar vantagem das suas posições governamentais para fazer campanha de apoio ao seu partido. O nosso correspondente em Luanda, Coque Mukuta, no entanto, reporta que a legislação angolana não proíbe que as figuras com cargos políticos façam campanha eleitoral. Coque Mukuta.
Quem o diz é o jurista Salvador Frei.
Não vejo qualquer tipo de provocação legal, né?
Segundo Frei, é preciso que os servidores públicos tenham em conta a ética e a moral. Por isso, aconselha a não tirarem vantagem junto dos concorrentes sem funções públicas.
Não pode aparecer logo a misturar a campanha do partido com o exercício da função pública.
Mas, doutor, é proibição legal ou uma questão ética?
É uma questão ética, é uma questão de deontologia, é uma questão de princípios que o próprio partido deve ter, no sentido de não permitir que a confusão que tem existido. Mesmo o chefe de Estado, enquanto o presidente da República, no ato que ele faz com o presidente angolano, não pode aparecer apenas com a camisola do MPLA.
Quem corrobora com a mesma opinião é Agostinho Canado, que entende que esta situação prejudica de tal modo os candidatos sem cargos públicos.
Isso acaba favorecendo quem está num certo cargo governativo e ao mesmo tempo é líder político, e desfavorecendo quem aspira àqueles mesmos cargos e não tem uma certa liderança, não tem, digamos, uma certa posição para o ascender. Se não, vejamos. Um indivíduo que é ao mesmo tempo chefe de departamento e primeiro secretário de um certo partido no poder, quando confunde os papéis na sua intervenção, está a favorecer a si, não só como servidor público, mas também como pertencente a um certo partido político que o poderá catapultar ou reconduzir àquela mesma posição. Coisa que de forma direta desfavorece quem não está naquela posição e não vai poder aproveitar as duas posições, quer de líder partidário, quer de servidor público. Repito, é uma clara violação, devemos evitar isso a todo custo para que tenhamos de verdade uma república democrática e de direito.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuamos nesta primeira parte da emissão vespertina a falar de Angola. Nos últimos 45 dias, o Presidente da República tem reforçado a dotação financeira de alguns departamentos para, segundo argumento apresentado, estas instituições tenham ferramentas necessárias para o suporte das eleições de agosto. O Manuel José foi buscar as reações.
O superministério, o qual se encaixa o da comunicação social, foi um dos beneficiários destas verbas extraordinárias e suplementares atribuídas pelo Presidente da República, de mais de 100 mil milhões de kwanzas, quase 25 milhões de dólares. O setor responsável pela ordem e tranquilidade pública, o Ministério do Interior, é o outro departamento que recebeu do Presidente da República um crédito adicional de 180 mil milhões de kwanzas, cerca de 427 milhões. De dólares. O Tribunal Constitucional teve um crédito adicional de 14 mil milhões de kwanzas, cerca de 35 milhões de dólares. Segundo a fundamentação, por estes serem muito ligados às principais ações do processo eleitoral, que terá o seu ponto mais alto em agosto próximo. O especialista em gestão de políticas públicas, David Kisavila, pensa que...
E quando surge um orçamento extraordinário, cabimentado em alguns setores e noutros não, é uma forma de corrupção moral, é uma forma de corrupção institucional. Vai ter repercussões nas eleições.
Kisavila dá exemplos em como isto pode funcionar.
Nós vimos até caminhões do Ministério da Defesa. Se os caminhões foram mobilizados para carregar pessoas de outras províncias para irem no ano, há despesas nisso, de transportação, de combustível.
O consultor econômico Galvão Blanco diz se opor a este tipo de argumentos. O especialista entende que há razões evidentes que justificam estas dotações do Presidente da República.
Não existe nada transcendente, que são três setores que vão ter uma intervenção extra, o habitual, a nível do processo eleitoral.
Quem pensa diferente é o economista Damião Cabulo.
Nós estamos a ver práticas antigas a serem continuadas. Todas essas ações são ligadas à vantagem política.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E Manuel José, nós continuamos aqui em Washington DC com mais notícias de Angola. O número de crianças de rua da província de Malanje aumentou com a pandemia do novo coronavírus, diz Sara Milagre, chefe dos serviços do Instituto Nacional da Criança naquela região do país. As limitações impostas agravaram a pobreza no seio de muitas famílias, resultante, entre outros, de encerramento de empresas, redução da força de trabalho ou porque nunca tiveram mesmo emprego permanente, tal como reporta o Isaías Soares.
A responsável, que não apresenta números comparativos do fenómeno antes da crise da Covid-19, disse que de janeiro a abril deste ano foram identificadas mais de 100 crianças sem teto.
O número de crianças são 147 crianças, onde já consta os meninos de rua e na rua, porque até agora está a ser difícil nós detectar meninos de rua e na rua. Porque antes os meninos na rua eram aqueles que viam simplesmente a rua e a partir das 18, 17 horas eles se recolhiam e iam para suas casas.
A desestruturação familiar, abandono e a fuga à paternidade são outras causas para as crianças de e na rua em Malanje. Através da Campanha Nacional de Reunificação Familiar, mais de 20 menores foram devolvidos às suas famílias.
Temos crianças já ramificadas, que estamos nos números de 25 crianças, que não constam nessas 147. Significa dizer que essas 147 está a ser difícil porque nós ramificamos elas em 2 ou 3 dias, às vezes 24 horas, elas voltam novamente à rua.
Muitos menores foram rejeitados pelas referidas famílias por abraçarem o mundo da delinquência ou por outras razões, mas Sara Milagre garantiu que o governo local construiu na comuna do Lombe, município de Cacoso, um centro de acolhimento de rapazes Dorilombe, que vai numa primeira fase receber 50 crianças saídos de vários municípios de Malanje. Na infraestrutura social consta salas de aula, igreja, refeitório, dormitórios e quadras desportivas, nesta altura concluídas. A Missão Nordeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia também vai erguer naquela localidade um outro asilo para milhares de crianças desamparadas, segundo a secretária do presidente da referida congregação religiosa, Estrela Rote.
Queremos evitar, de primeiro, a fuga da paternidade. Com isso, queremos velar, não só pela vida espiritual, mas por uma sociedade segura, pois as crianças são o futuro de qualquer nação. E terá a capacidade de albergar cerca de 5 mil crianças, aproximadamente.
Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Esta situação não é apenas de Malães. O nosso correspondente Armando Chicoca reporta aqui também no Cunene há registro de criança que vive na rua. Chicoca.
A informação foi prestada segunda-feira, 16 de maio, pela diretora do Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, Elisete Conjacili, à Rádio Comercial Umbamba, em Ondiva.
Sobre a violência doméstica focada na fuga à paternidade, temos a dizer que é um assunto que nunca se esgota, continua a preocupar esta instituição e ao governo no seu todo, tira o sono das famílias, desestabiliza de certa forma o bem-estar das mesmas famílias, razão pela qual temos vindo sempre a debater sobre o assunto. Continuamos a registrar casos.
Elisete Conjacili disse ainda que o governo da província do Cunene gostaria que
pelo menos um ano terminamos sem o registro de nenhum caso de violência doméstica, porque para nós ficaríamos felizes, mas infelizmente ainda temos registro de casos de violência doméstica. Só agora que vos falo, até o mês de abril deste ano, estamos com um registro de 50 casos de violência tipificados, né? E esses 50 casos está sempre no topo o abandono familiar, que é ali onde encontramos a fuga à paternidade. Comparativamente este período ao ano anterior, não foge muito a regra. No primeiro trimestre de 2021 estávamos com 48 casos, isso até março, e nós aqui com 50, incluindo já o mês de abril.
Onde Assili aponta as consequências?
Outra consequência também são as crianças fora do sistema de ensino. Por quê? Porque digo sempre o pai ou a mãe, porque se formos só pelos pais, acomodamos aquelas mães também que também, de certa forma, demonstram certa irresponsabilidade. Então, o pai e a mãe não preocupam-se em matricular o filho na escola. O filho, às vezes, não tem o acompanhamento do progenitor ou daquela pessoa com quem vive. E, em alguns casos, isso já particularmente as meninas ou para as mulheres, fazer o filho e entregar o filho a terceiros, como as avós. As avós não têm a mesma responsabilidade, principalmente as nossas idosas do meio rural.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na sua companhia, a Voz da América, transmitido em onda curta e onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde teremos duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia e também de Cabo Verde, a Rádio Mora Beza. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E esta semana teremos, na sexta-feira, no Saúde em Foco, a doutora Winette Joaquim, de Moçambique, que vai falar connosco sobre a hipertensão. O nosso número de contacto é o mais um, 202-251-9466. Washington DC, esta é a Voz da América. Falemos agora da indústria têxtil. Pela segunda vez desde a sua reinauguração, que foi em fevereiro de 2021, a fábrica têxtil de Benguela, em Angola, agora denominada Testaf, é acusada de exploração de mão de obra. E isto tem a ver com a falta de pagamento de subsídios de estágio a jovens que foram atraídos pela promessa de emprego. Terminado o ciclo experimental, aqueles jovens dizem que foram abandonados pela entidade patrocinal, ou melhor, patronal, a empresa zimbabuiana Baobab, sem qualquer remuneração. Em Benguela, João Marcos.
6 meses depois do estágio, nem subsídios, como manda a legislação laboral, nem o prometido emprego para quem ajudou a empresa a encaixar receitas.
Há um dado muito triste que também quero aqui referenciar, no sentido que primeiro e segundo tivemos para fazer a formação, depois foram dispensados. Só que nessa altura, quando vamos para lá receber os certificados, notamos presença de pessoas que vêm fazer a formação connosco.
Qual é o método para inserir? Que nós não conhecemos. Nós não conhecemos os métodos que eles usaram para empregar esses 150. Mas eles disseram que empregamos 150, estamos a empregar faseadamente. Então vimos que isso tudo é mentira. Eles usaram, estavam a usar esse certificado para poder limpar a consciência dos nossos colegas que estão lá, para poder ficar contentes.
A Voz da América não conseguiu obter a versão da fábrica, mas do seu responsável técnico, João David, à Rádio Iglesia de Benguela, assegura que os mais de 1000 jovens serão enquadrados.
Nós garantimos o enquadramento da juventude conforme foi formada. Mas temos uma questão logística, a recessão deste material, e é o nosso objetivo, porque nenhuma empresa perde um ano de formação para mais de 1000 jovens, formar eles sem objetivos nenhum.
Nas reivindicações do primeiro grupo, em janeiro último, o diretor provincial do Gabinete de Desenvolvimento Económico e Integrado, Samuel Malese, veio a público falar em violações de direitos adquiridos.
E compreendemos sim que há essas direções também que foram alertadas. Vamos aguardar, não é, que a empresa contratada que está a apoiar a organização administrativa e financeira termine os processos.
Reticente desde o primeiro momento, a quando da reinauguração feita pelo presidente João Lourenço, o empresário Alzer Benchimol, especialista do ramo das confecções, sublinha que a situação da antiga África Têxtil só surpreende os menos avisados.
Porque desde a primeira hora o projeto não estava claro, não foi definido, não foi bem explicado como seria. E por eu ter o conhecimento de que aquilo era uma fábrica de fiação, de testes mesmo, portanto, de produção de tecido, seria o primeiro input necessário o algodão, né? E não houve projeto nenhum relacionado ao algodão, incentivar.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
E quando são 13 horas e 23 minutos aqui em Washington, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque São Tomé está fora do CAN 2023. A Confederação Africana de Futebol puniu São Tomé com derrota frente ao jogo de qualificação com as Maurícias, que a seleção São Tomense havia ganho por 1-0 na primeira mão. Depois, na segunda mão, tinha-se registado um empate a 3 golos, pelo que São Tomé tinha-se qualificado e tinha sido inserido no grupo A dos jogos de qualificação. Mas as Maurícias ganharam agora a eliminatória na secretaria. As Maurícias alegaram que o jogador Luís Leal não podia ter jogado nessa vitória por 1-0 porque o seu teste à Covid tinha mais de 72 horas e os testes deveriam ter menos de 48 horas. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, puniu a Federação São Tomense com uma multa de 10 mil dólares. A Federação São Tomense disse hoje que não foi informada oficialmente. O presidente Adalberto Catamba negou também notícias de que Luís Leal tinha testado positivo com Covid quando entrou em jogo, em que foi, aliás, ele quem marcou aquele golo da vitória. As Maurícias substituem assim São Tomé no grupo A e na primeira jornada São Tomé vai enfrentar a Guiné-Bissau. O jogo realiza-se em Marrocos porque Guiné não tem um estádio aprovado pela CAF. Quem vai estar presente para os jogos de qualificação do CAN 2023 é Angola. O governo angolano prometeu disponibilizar 3 milhões de dólares à seleção angolana para permitir a presença dos palancas negras nessa competição. A promessa do governo angolano foi feita 6 dias depois do presidente da Federação, Artur Almeida e Silva, ter anunciado a iminente desistência da seleção angolana por falta de dinheiro, de modo a fazer face às despesas durante a fase de apuramento. Na fase de qualificação para o CAN 2023, que arranca dentro de 2 semanas, a seleção angolana está inserida no Grupo E, com a República Centro-Africana, Madagascar e Uganda. E agora para o futebol europeu, para a Inglaterra, onde hoje um jogo de importância vital para o Liverpool está no campo do Southampton, no seu jogo da penúltima jornada, e Liverpool tem que ganhar se ainda quer pensar no campeonato. Tem menos 4 pontos que o Manchester City. Se ganhar, fica 1 ponto, porque nesse caso o campeonato fica decidido na última jornada, quando o Manchester City receber o Aston Villa e o Liverpool o Wolverhampton. Vamos agora para o basquetebol africano, porque o Petro de Luanda já está em Kigali, no Ruanda, onde sábado vai defrontar o Salé de Marrocos no primeiro jogo dos quartos de final. Petro de Luanda está nos quartos de final, depois de, na fase de apuramento, em que esteve na Conferência Nilo, ter ficado em segundo lugar com 4 vitórias e 1 derrota. Agora é ganhar ou ir embora. O Salé ficou em terceiro lugar na Conferência Saara. Hoje a equipa angolana efetuou um treino ligeiro na arena que bem conhece, pois esteve lá o ano passado na primeira edição desta competição, o Bala. A salientar na equipa angolana a integração de Ângelo Alexandre e a ausência de Valdelício Joaquim, um poste de 2,08 metros que vai sem dúvida desfalcar a equipa do Petro. Razão da sua ausência, problemas disciplinares, cujos pormenores se desconhecem. A Voz da América vai acompanhar o jogo no sábado, a partir das 18h30, de Luanda. No próximo dia 21 de maio, regressa à Liga África de Basquetebol, o BAL. São os quartos de final que iniciam a última fase do campeonato, que vai decorrer em Kigali, no Ruanda. E o Petro de Luanda vai lá estar. Nós vamos acompanhar o Petro em Kigali nos jogos que disputar nesta fase final, uma divisão e análise do resultado nos dias em que o Petro estiver em ação. João Santa Rita e Joaquim Clemente vão acompanhar o Petro. Estaremos nas ondas curtas, nos 15.580, 12.085, e nas redes sociais pode acompanhar os melhores momentos dos jogos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa morada é simples: Voa Português. Não se esqueça, junte-se a nós em mais uma jornada do basquetebol da Liga África, que tem lugar em Kigali, no Ruanda. Esteja com o Petro de Luanda, através da Voz da América.
Todo mundo a torcer para o Petro de Luanda. 13h27, caminhamos para o final. Dentro de minutos teremos a segunda e depois a terceira parte desta emissão vespertina. Na segunda parte, destaque, entre outras notícias, a polícia moçambicana celebra 47 anos da sua criação. Um dos momentos que marcou a celebração desta efeméride foi um encontro entre Filipe Nhusse, o presidente de Moçambique, e oficiais superiores daquela corporação, que foram desafiados a reinventarem para trazer o sossego à população. Este um tópico em destaque numa reportagem de William Apote, dentro de 2 minutos nesta emissão. Fique connosco, voltamos dentro de minutos para a segunda parte. Um grande abraço. Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na segunda parte da sua emissão vespertina. Estamos a 17 de maio de 2020, na sonoplastia, o Rob McLean, na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amancio Miguel. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Na internet, a nossa página é www.voaportugues.com. Pode acompanhar-nos usando o seu computador, o seu telemóvel ou ainda o seu tablet. E também pode juntar-se à Voz da América nas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. E a nossa referência é VOA Português. Através do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Dentro de instantes, as notícias com Ana Guedes.
Após três meses de cerco e bombardeamentos maciços, a cidade estratégica de Mariupol, na Ucrânia, está agora controlada e ocupada pela Rússia, com apenas algumas bolsas de combatentes ucranianos que tentam escapar com vida. A agência de notícias Reuters disse que dezenas de combatentes ucranianos se renderam hoje, depois de várias semanas, totalmente cercados no complexo fabril de Azovstal. O Ministério da Defesa russo diz que 265 combatentes ucranianos tinham rendido, incluindo 51 gravemente feridos. Uma testemunha ocular disse que pelo menos 7 autocarros foram vistos com combatentes ucranianos a deixar Azovstal, escoltado por tropas russas. O Ministério da Defesa ucraniano disse que deverá haver uma troca de prisioneiros. O Parlamento da Finlândia aprovou hoje o pedido do governo de adesão à NATO com 188 votos a favor, 8 contra. A semana passada, o presidente Sauli Niinisto já tinha anunciado a decisão do seu governo. A adesão da Finlândia à NATO marcará o fim de quase 8 décadas de não alinhamento. O presidente Niinisto e a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, irão viajar para os Estados Unidos na quinta-feira para aqui se encontrarem com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com quem vão debater as suas candidaturas à NATO. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que uma eventual adesão à NATO provavelmente não iria fazer uma grande diferença, tendo em conta que estes países, a Finlândia e a Suécia, já participavam nos simulacros da NATO. O governo do Mali disse que as forças de segurança impediram um golpe de Estado liderado por oficiais do exército apoiados por um país ocidental que não foi identificado. A alegação surge numa altura de deterioração acentuada nas relações com a França, que começou a retirar as suas tropas do país onde combatiam rebeldes islâmicos. Uma declaração lida na televisão diz que a tentativa de golpe tinha ocorrido na semana passada e o governo maliano condenou a tentativa, que disse ter como objetivo impedir os esforços para se garantir a segurança e os planos para o regresso à ordem constitucional. Fontes militares disseram que cerca de 10 pessoas foram presas. Na Líbia, eclodiram hoje confrontos entre grupos armados que apoiam governos rivais do país. O primeiro-ministro nomeado pelo Parlamento, sediado em Tobruk, Fatih Bashagha, esteve brevemente na capital, onde tentou assumir o poder controlado pelo governo de Abdel Hamid Debele, reconhecido pela ONU, que se tem recusado a entregar o poder. Esta manhã, combates envolvendo armas pesadas e tiroteios fizeram-se ouvir em Trípoli, onde as escolas foram encerradas. O chefe de Estado do Senegal e presidente em exercício da União Africana visitará a Rússia e a Ucrânia para discutir com os dirigentes daqueles países as possibilidades de África obter um abastecimento adequado de cereais e fertilizantes, segundo fontes da presidência senegalesa que não avançaram datas. Macky Sall disse ter um mandato à União Africana para pedir ao presidente Putin que crie condições que permitam à Ucrânia exportar os cereais e fertilizantes e para levantar certas sanções contra a Rússia, de modo que este país possa fornecer fertilizantes aos países africanos.
Na Guiné-Bissau, a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático APU-PDGB, apoia a dissolução do Parlamento, enquanto a União para a Mudança diz que não vai acatar a decisão por estar ferida de inconstitucionalidade. Tal reação surge um dia depois do presidente Umaro Sissoko Embalo ter dissolvido o Parlamento e marcar as eleições legislativas antecipadas para 18 de dezembro. Em Bissau, Tiago Seidi.
Questionado pela Voz da América se a União para a Mudança vai tomar alguma iniciativa legal contra a decisão do Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, o secretário permanente do partido, Armindo Ande, respondeu que não se pode procurar uma solução utilizando a via legal porque...
São uma sucessão de atos inconstitucionais porque nós vimos um decreto que define a dissolução da Assembleia e no mesmo decreto vem que ele marcou uma data para as eleições. Portanto, não há nada que tivesse sido feito dentro do quadro legal, portanto, não podemos procurar solução utilizando a via legal. Não podemos acatar uma ordem que vem de um golpe de Estado.
Para o presidente do Partido da Unidade Nacional, Idrissa Diallo, existe neste momento um bloqueio do sistema político guineense.
Na verdade, há um bloqueio completo do sistema político. Não há diálogo, não há capacidade dos principais autores que estão na Assembleia ou Presidente de dialogar e de procurar solução. Não estamos a ver em que medida ato de ir às eleições vai resolver os problemas que nasceram das eleições.
Mas Augusto Gomes, porta-voz da APU-PDGB, garante que o seu partido vai acompanhar a decisão soberana de Umaro Sissoko Embalo.
Acompanhamos sempre uma decisão soberana. Presidente da República, ouvimos as orientações dele e dizer ao senhor Presidente da República que continue focalizado no atendimento das populações em relação às preocupações do desenvolvimento.
O chefe de Estado marcou as eleições legislativas antecipadas para o dia 18 de dezembro deste ano, mas Idrissa Diallo lembra que a atual direção da Comissão Nacional de Eleições está caduca.
O mandato desta direção já está caducado. Isso são inúmeros problemas levantados por esta dissolução. Que para nós, este é início de inúmeros problemas que nós vamos estar confrontados nos próximos tempos.
Entretanto, os cidadãos entrevistados pela Voz da América dizem temer que a decisão do chefe de Estado venha a agravar ainda mais a crise política na Guiné-Bissau.
Falta diálogo entre os autores políticos. E para mim não justificava a dissolução do Parlamento. Não há grave crise política, é apenas um agravamento de crise política.
Perante a situação económica e social que estamos a viver neste momento do país, eu vejo de que o período não é oportuno para a fusão da Assembleia. Quem vai sofrer é a população. Estamos no período de campanha de caxânicas.
Os problemas da Guiné-Bissau são seriados. Em cada legislatura é uma temporada. E dentro da temporada encontramos vários episódios. E esse episódio que estamos vai trazer mais outras situações.
Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago Seidi. 13 horas e 38 minutos e 10 segundos, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. A polícia de Moçambique celebra hoje 47 anos da sua criação. Um dos momentos, tal como reporta o William Mapote, que marcou esta celebração, foi um encontro entre Felipe Nhusse, o presidente de Moçambique, e oficiais superiores da corporação, que foram desafiados a se reinventar para trazer sossego à população. William.
Felipe Nhusse abriu a cartilha, contendo aquilo que são as preocupações dos cidadãos.
O cenário atual é caracterizado pelo fato de a população moçambicana já viver dramas que têm remetido o país a emergências devido ao terrorismo, criminalidade que se manifesta através de sequestros e raptos.
São preocupações que, segundo Nhusse, exigem da polícia novas abordagens para melhor resposta e tranquilizar a sociedade.
Desafios que suscitam a Polícia da República de Moçambique, a necessidade de definir as melhores estratégias de preparação adequada.
A infiltração de agentes criminosos no seio da PRM é um dos problemas apontados como parte da fragilidade que mancha a Polícia Nacional. O comandante-geral Bernardino Rafael dá a mão à palmatória e mais uma vez promete fazer a limpeza para purificar as fileiras.
Na polícia, sim, temos esses infiltrados. Nós recrutamos homens e mulheres para a Polícia da República, para prevenir e combater a criminalidade.
Nazário Manambal é presidente da Associação dos Polícias. Diz que a infiltração de agentes do mal na corporação reflete a falta de controle interno.
Para mim, eu diria mesmo que em algum momento é uma ausência. É uma ausência de um comando, do controle dos seus efetivos. Porque quando nós somos dirigentes, para melhores fazer sentir é o resultado do trabalho. E quando o resultado do trabalho não traz aquilo que é a vontade do público, significa o gestor, aquela pessoa que está à frente, em algum momento está em contato de furidade.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. O governo de Moçambique, pressionado pelo Fundo Monetário Internacional, diz que já não vai mais subsidiar as gasolineiras e as panificadoras e que, duravante, os subsídios vão ser dados a pessoas carenciadas, aparentemente como forma de evitar eventuais riscos sociais e políticos decorrentes de aumento global de preços de alimentos e também de produtos da energia. Em Maputo, Ramos Miguel reporta.
O primeiro-ministro moçambicano Adriano Mariani considera que a política de subsídios implementada pelo governo não tem sido eficaz porque não atinge as pessoas carenciadas. Analistas dizem que há bastante tempo que esta política deixou de ser eficaz, mas o governo a manteve.
Não tenho dúvidas que é uma das condições que o FMI coloca. Você vai para o pacote de exigências que o FMI faz, os subsídios é uma das coisas.
Analista Carton Cadeado, que também coloca em causa o mecanismo que o governo pretende usar no apoio às pessoas carenciadas, dadas as fragilidades existentes nos locais de residência dessas pessoas, incluindo questões de corrupção. Entretanto, o analista Ismael Moussa defende que, relativamente aos combustíveis, o governo deve ter uma opção a curto prazo e outra de médio e longo prazo.
O combustível vai ter que aumentar, não há saídas possíveis. Agora, que este aumento não seja tão grande como seria aquilo que foi divulgado pelas gasolineiras. Uma forma de compensar e de atenuar isto seria exatamente na questão da reforma tributária, uma pequena reforma tributária imediata. Se nós pegarmos a tabela dos combustíveis, nós temos 5 IVAs. Em 2007 nós tínhamos 3 IVAs, agora temos 5 IVAs. Portanto, eu acho que o governo tem que repensar seriamente nesse aspecto, porque no fundo, nem o governo está a ganhar, nem o cidadão está a ganhar. Quem está a ganhar são os intermediários aqui no meio. E eu acho que aí o governo devia ter uma opção muito clara de se reduzir alguns impostos temporariamente, que é a medida a curto prazo, para que o preço não suba muito.
Ismael Moussa disse que, paralelamente a isso, o governo deve encontrar medidas a médio e longo prazo.
Nós somos um país diferente da Zâmbia, Zimbábue, Malau e Suazilândia. Nós temos portos, estes não têm portos. Nós já tivemos no passado uma experiência aqui, que é a questão da Petromol, que era importadora e era distribuidora. E neste momento, qual é o grande indicado que o governo tem? É que todos os depósitos estão fora de prazo. Não temos depósitos à altura para nós sermos grandes importadores. Não temos vagões apropriados neste momento para pormos os nossos comboios a transportar, por exemplo, combustível para Malawi, para Zâmbia, para Suazilândia. Mas temos infraestruturas, por exemplo, no caso do Zimbábue, temos o gasoduto Beira Machipanda.
Então, para o analista Hilário Chacate, este país não precisa de subsídios, precisa de utopias.
O país precisa de ter um norte. O país precisa de ter ambições que são orientadas por meio de instrumentos que nos levam a chegar a um determinado lugar. Nós estamos em crise profunda como nação, de utopias que nos levem a sonhar como uma nação, num movimento em que todos nós como uma nação sabemos onde queremos chegar. Se perguntássemos um cidadão de um distrito nas zonas recônditas, onde é que o Estado moçambicano pretende chegar? Eu penso que teria dificuldade de responder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O número de uniões prematuras entre os deslocados, ou melhor, entre as crianças deslocadas pelo terrorismo em Cabo Delgado, duplicou nos últimos 6 meses, concretamente nos centros de acomodação e bairros de reassentamento, um pouco por todos os distritos. Estes são dados divulgados nesta terça-feira pela organização humanitária Save the Children. Acompanha a situação o André Batista.
A agência avança que entre janeiro e março de 2022, 108 crianças foram empuradas a uniões prematuras devido a uma combinação de fatores, incluindo o sofrimento contínuo vivido nos centros de trânsito ou os desafios de recomeçar a vida do zero em áreas distantes, contra 65 casos registados no último trimestre de 2021. No primeiro trimestre de 2022, prossegue a agência, o número de crianças recém-casadas aumentou de forma constante, sendo 6 casos registados em janeiro, 30 doses em fevereiro e 70 casos em março nos distritos de Pemba, Metuz, Xiuri e Montepués. O preocupante aumento de uniões prematuras é o resultado também de muitos pais estarem a enfrentar a escolha devastadora de não poder alimentar a sua família ou abrigar todos os seus filhos e, em vez disso, ter que deixá-los se casar para aliviar a carga de cuidar, avança a organização em comunicado. Antes do conflito eclodir, a província de Cabo Delgado tinha já a segunda maior taxa de uniões prematuras e a maior taxa de gravidez na adolescência em Moçambique. Em declarações à Voz da América, em Pemba, Inga Anxing, diretora da Save the Children Internacional, que esteve a visitar Cabo Delgado esta semana, descreveu como preocupante o drama das uniões prematuras das crianças no meio do sofrimento. Já em entrevista à Voz da América, Júlia Wachaf, ativista em Cabo Delgado, considerou as uniões prematuras uma realidade dura em Cabo Delgado, insistindo que a pobreza e o conflito continuam a empurrar muitas crianças a essas uniões e parte delas acaba morrendo durante a gravidez ou o parto.
E muito cedo, 10, 11, 12, 13 anos, elas ficam grávidas, muitas delas perdem a vida, a qual acompanhei um dos casos, uma menina de 10 anos perdeu a vida, ela não conseguiu ter o bebê, mal ainda estavam formados os seios, mas já era considerada mulher de alguém. Muita gente veio da Zona Norte, vítimas dos conflitos armados, vítimas dos extremismos violentos, perpetuados pelos insurgentes, e a Zona Sul ficou muito abarrotada, ficou com muita gente. Há muita vulnerabilidade, há muita prostituição infantil, há muita entrega das suas filhas, meninas menores, a outras famílias, até a entrega de raparigas para, digo, entrega de uma filha muito menor, que ainda não atingiu 18 anos, para conseguirem ter uma parcela de terra, sob pena de irem viver nos centros de acolhimento e zonas longe onde tem prestação de serviços, como hospitais. Então, temos muitos cenários destes. Muitas raparigas entregam o seu corpo com consentimento dos pais, por troca de um pedaço de sabão, por troca de alimentação, por troca de algum bem para a sustentabilidade, para saírem deste sofrimento, desta pobreza que é causada por estes conflitos.
André Batista, para a Voz da América.
Terça-feira, 17 de maio de 2022, entramos já na página dedicada à política americana com João Santa Rita. Em destaque, o último massacre em Buffalo, Nova York.
No passado sábado, a cidade de Buffalo, no estado de Nova York, foi cenário daquilo que, infelizmente, se tornou quase que parte da vida regular nos Estados Unidos. Mais um massacre cometido desta vez por um jovem de 18 anos, armado com uma espingarda automática, uma arma de guerra. Desta vez, o alegado autor do massacre, em que 10 pessoas foram mortas e outras feridas, teve como alvo africano-americanos, embora duas pessoas de raça branca também tenham sido vítimas. O jovem, Peyton Gendron, deixou declarações racistas nas redes sociais que precisam o porquê do seu ato. Não é o primeiro do género. Um outro jovem, em 2015, atacou africano-americanos numa igreja em Charleston, e em Atlanta, na Geórgia, várias mulheres de etnia asiática foram mortas, embora neste caso haja dúvidas sobre se a razão do ataque tenha sido racial. Isso o ano passado. Em 2019, houve um outro ataque no Texas contra clientes da etnia latina num supermercado de uma cidade desse estado. O reverendo Al Sharpton é um conhecido ativista dos direitos cívicos.
First thing I said is President Biden needs to call a summit meeting of black, Jewish, Asian leaders and sit down and talk.
O presidente Biden precisa de convocar uma cimeira de dirigentes negros, judeus, asiáticos, para debaterem o crescente problema de crimes de ódios e afirmar que este governo não vai ficar parado e permitir que isto continue. Temos que ter um tom em que jovens como este compreendam que o governo federal irá tomar medidas contra eles. Vão ser monitorizados e não vão tolerar. Ele deve fazer isto imediatamente. Vamos de Charleston, agora estamos em Buffalo. Limitamos-nos a publicar declarações para a imprensa em vez de fazermos face a isto com a urgência que isto requer.
Rather than dealing with this with the urgency that it requires.
Eram palavras do ativista Al Sharpton a falar à cadeia de televisão NBC. Nesse programa, Matt Bai, comentarista do Washington Post, teve uma análise um pouco diferente, fazendo notar que em 1999, o massacre na escola de Columbine, nada teve a ver com o racismo, tal como em muitos outros massacres ocorridos no país.
I don't think this is a more hateful, more racist country than it was 25 years ago, certainly not 50 years ago. I do think we have a segment of our
Eu não penso que isto seja um país mais carregado de ódio e mais racista do que era há 25 anos atrás, ou certamente há 50 anos atrás. Penso que há um segmento da nossa liderança política que encorajou e legitimou um setor extremista e perigoso no nosso diálogo político. E tem que assumir responsabilidade por isso. Há uma culpabilidade nisso que acrescentou à violência. Eram palavras de Matt Bai, do Washington Post. Há que dizer com efeito que muitos dos ataques não têm sido de natureza racial. Poucos dias depois, na Califórnia, um homem da etnia asiática disparou contra pessoas que participavam num jantar da Igreja Presbiteriana, matando uma pessoa e ferindo gravemente outras quatro, por razões ainda por explicar. O atacante tinha 68 anos de idade. A organização Gun Violence Archive, ou Arquivo de Violência de Armas, descreve um tiroteio em massa como um incidente envolvendo armas de fogo em que quatro pessoas ou mais foram atingidas a tiro e foram feridas ou morreram. Se aceitarmos essa definição, então, desde o início deste ano já se registaram 198 incidentes do género, ou seja, 10 ataques por semana em que quatro pessoas ou mais foram atingidas a tiro e foram feridas ou morreram. No que diz respeito ao número de vítimas de armas de fogo, as últimas estatísticas oficiais revelam que, em 2020, 45.222 pessoas morreram de ferimentos causados por armas de fogo, 54,5% das quais por suicídio, 43% foram assassinadas e os restantes foram mortos causados por acidentes com armas de fogo, ações da polícia ou circunstâncias não determinadas. Isto é algo que seria um escândalo em qualquer parte do mundo com uma população semelhante, mas que aqui é pouco ou não mencionada. Ashley Parker, da cadeia de televisão NBC, pôs o dedo na ferida.
The other component of this, of course, is guns. The Reverend is right that tone matters incredibly, but then you look at how all of these hate crimes are committed, and they are all committed with guns. And this is an area where.
A outra componente disto é, claro está, a questão das armas de fogo. O reverendo tem razão quando diz que o tom de discurso político tem grande importância. Mas depois, olha-se para como é que estes crimes de ódio foram cometidos, e foram todos cometidos com armas de fogo. Isto é uma área onde o Congresso conseguiu não fazer absolutamente nada. Há muitos que apoiam reformas sensatas da lei de armas de fogo. As armas atingiram agora quase todos os aspectos da sociedade e o Congresso conseguiu fazer absolutamente nada. Eram palavras de Ashley Parker, da cadeia de televisão NBC. Recordando que há uma emenda constitucional que garante o acesso ao porte de armas, é também importante, com efeito, notar que isso não impede que autoridades locais imponham certas restrições. Por exemplo, na cidade de Nova Iorque é difícil comprar uma arma, mas no estado de Nova Iorque é só entrar na loja de armas e comprá-las, depois de um rápido teste a atestados de criminalidade. É assim através do país, pelo que leis limitando o acesso a armas pouco podem ser implementadas. E quando as pessoas com problemas mentais, ódios políticos ou raciais têm acesso a armas de fogo, qualquer problema pode tornar-se num massacre. Por isso, não é de admirar que mais incidentes do género venham a acontecer regularmente, sendo que isso é agora quase que a norma.
Após 3 meses de cerco e bombardeamentos maciços, a cidade estratégica de Mariupol, na Ucrânia, está agora controlada e ocupada pela Rússia, com apenas algumas bolsas de combatentes ucranianos a tentar escapar com a vida. A agência de notícias Reuters escreve que dezenas de combatentes ucranianos se renderam hoje, depois de várias semanas totalmente cercados no complexo fabril de Azovstal. O Ministério da Defesa da Rússia disse que 265 combatentes ucranianos se tinham rendido, incluindo 51 gravemente feridos. Uma testemunha ocular disse que pelo menos 7 autocarros com os combatentes ucranianos foram vistos já deixar Azovstal, escoltados por tropas russas. O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que deverá haver uma troca de presos. As autoridades ucranianas disseram que 260 combatentes foram evacuados ontem. Destacando, entre outras notícias, a presença do Petro Atlético de Luanda na competição de basquetebol africano em Kigali, no Ruanda. Aqui está o João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque São Tomé está fora do CAN 2023. A Confederação Africana de Futebol puniu São Tomé com derrota frente ao jogo de qualificação com as Maurícias, que a seleção São Tomense havia ganho por 1-0 na primeira mão. Depois, na segunda mão, tinha-se registado um empate a 3 golos, pelo que São Tomé tinha-se qualificado e tinha sido inserido no grupo A dos jogos de qualificação. Mas as Maurícias ganharam agora a eliminatória na secretaria. As Maurícias alegaram que o jogador Luís Leal não podia ter jogado nessa vitória por 1-0 porque o seu teste à Covid tinha mais de 72 horas e os testes deveriam ter menos de 48 horas. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, puniu a Federação São Tomense com uma multa de 10 mil dólares. A Federação São Tomense disse hoje que não foi informada oficialmente. O presidente Adalberto Catamba negou também notícias de que Luís Leal tinha testado positivo com Covid quando entrou em jogo, em que foi, aliás, ele quem marcou aquele golo da vitória. As Maurícias substituem assim São Tomé no grupo A e na primeira jornada São Tomé vai enfrentar a Guiné-Bissau. O jogo realiza-se em Marrocos porque Guiné não tem um estádio aprovado pela CAF. Quem vai estar presente para os jogos de qualificação do CAN 2023 é Angola. O governo angolano prometeu disponibilizar 3 milhões de dólares à seleção angolana para permitir a presença dos palancas negras nessa competição. A promessa do governo angolano foi feita 6 dias depois do presidente da federação, Artur Almeida e Silva, ter anunciado a iminente desistência da seleção angolana por falta de dinheiro, de modo a fazer face às despesas durante a fase de apuramento. Na fase de qualificação para o CAN 2023, que arranca dentro de 2 semanas, são Angola, Senegal, República Africana, Madagascar e Uganda. E agora para o futebol europeu, para a Inglaterra, onde hoje um jogo de importância vital para o Liverpool. Está no campo do Southampton, no seu jogo da penúltima jornada, e Liverpool tem que ganhar se ainda quer pensar no campeonato. Tem menos 4 pontos que o Manchester City. Se ganhar, fica 1 ponto, pelo que nesse caso o campeonato fica decidido na última jornada, quando o Manchester City receber o Aston Villa e o Liverpool, o Wolverhampton. Vamos agora para o basquetebol africano, porque o Petro de Luanda já está em Kigali, no Ruanda, onde sábado vai defrontar o Salé de Marrocos no primeiro jogo dos quartos de final. Petro de Luanda está nos quartos de final, depois de, na fase de apuramento, em que esteve na Conferência Nilo, ter ficado em segundo lugar com 4 vitórias e 1 derrota. Agora é ganhar ou ir embora. O Salé ficou em terceiro lugar na Conferência Saara. Hoje a equipa angolana efetuou um treino ligeiro na arena que bem conhece, pois esteve lá o ano passado na primeira edição desta competição, o Bala. A salientar na equipa angolana a integração de Ângelo Alexandre e a ausência de Valdelício Joaquim, um poste de 2,08 metros que vai sem dúvida desfalcar a equipa do Petro. Razão da sua ausência? Problemas disciplinares, cujos pormenores se desconhecem. A Voz da América vai acompanhar o jogo no sábado a partir das 18h30 de Luanda. No próximo dia 21 de maio regressa a Liga África de Basquetebol, o BAL. São os quartos de final que iniciam a última fase do campeonato, que vai decorrer em Kigali, no Ruanda. E o Petro de Luanda vai lá estar. Nós vamos acompanhar o Petro em Kigali nos jogos que disputar nesta fase final, uma divisão e análise do resultado nos dias em que o Petro estiver em ação. João Santa Rita e Joaquim Clemente vão acompanhar o Petro. Estaremos nas ondas curtas, nos 15.580, 12.085, e nas redes sociais pode acompanhar os melhores momentos dos jogos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa morada é simples: voa, português. Não se esqueça, junte-se a nós em mais uma jornada do basquetebol da Liga África, que tem lugar em Kigali, no Ruanda. Esteja com o Petro de Luanda, através da Voz da América.
E assim chegamos ao fim desta segunda parte. Dentro de um minuto, a terceira parte desta emissão vespertina, um breve olhar para a imprensa americana. E hoje destacamos o CBS News, que escreve que o presidente americano Joe Biden diz que o ódio não irá prevalecer. Ele visitou hoje a família das vítimas mortas por um jovem de 18 anos em Buffalo, Nova York, aqui nos Estados Unidos. Com a produção de Mariano Bartolomeu, sonoplastia de Rob McLean, eu sou o Amanso Miguel. Nós voltaremos amanhã para mais uma emissão vespertina. Fique com a terceira parte com Ana Guedes.
Esta é a Voz da América a transmitir emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2022. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Liu Sahil. Entramos assim na nossa terceira meia hora. Transmitimos em onda curta para todo mundo e ainda FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Junte-se a nós também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A títulos da atualidade, dezenas de combatentes ucranianos abandonam Mariupol. A cidade está agora nas mãos dos russos. Mali diz ter fracassado a tentativa de golpe de Estado e combates em Trípoli, a capital líbia. Começamos esta última meia hora de emissão de terça-feira com política na América. Saúde também mais à frente. Mas primeiro, vamos então a Moçambique, onde o número de uniões prematuras entre crianças deslocadas pelo terrorismo em Cabo Delgado duplicou nos últimos 6 meses nos centros de acomodação e bairros de reassentamento um pouco por todos os distritos. Isto segundo novos dados divulgados nesta terça-feira pela organização humanitária Save the Children, do André Batista Desmanique. Com a reportagem.
A agência avança que entre janeiro e março de 2022, 108 crianças foram empurradas a uniões prematuras devido a uma combinação de fatores, incluindo o sofrimento contínuo vivido nos centros de trânsito ou os desafios de recomeçar a vida do zero em áreas distantes, contra 65 casos registados no último trimestre de 2021. No primeiro trimestre de 2022, prossegue a agência, o número de crianças recém-casadas aumentou de forma constante, sendo 6 casos registados em janeiro, 32 em fevereiro e 70 casos em março nos distritos de Pemba, Metuz, Chiuri e Montepués. O preocupante aumento de uniões prematuras é o resultado também de muitos pais estarem a enfrentar a escolha devastadora de não poder alimentar a sua família ou abrigar todos os seus filhos e, em vez disso, ter que deixá-los se casar para aliviar a carga de cuidar, avança a organização em comunicado. Antes do conflito eclodir, a província de Cabo Delgado tinha já a segunda maior taxa de uniões prematuras e a maior taxa de gravidez na adolescência em Moçambique. Em declarações à Voz da América, em Pemba, Ingan Xing, diretora da Save the Children Internacional, que esteve a visitar Cabo Delgado esta semana, descreveu como preocupante o drama das uniões prematuras das crianças no meio do sofrimento. Já em entrevista à Voz da América, Júlia Wachaf, ativista em Cabo Delgado, considerou as uniões prematuras uma realidade dura em Cabo Delgado, insistindo que a pobreza e o conflito continuam a empurrar muitas crianças a essas uniões e parte delas acaba morrendo durante a gravidez ou o parto.
E muito cedo, 10, 11, 12, 13 anos, elas ficam grávidas, muitas delas perdem a vida, a qual acompanha um dos casos, uma menina de 10 anos perdeu a vida, ela não conseguiu ter o bebê, mal ainda estavam formados os seios, mas
já era considerada mulher de alguém. Muita gente veio da Zona Norte, vítimas dos conflitos armados, vítimas do extremismo violento perpetuado pelos insurgentes, e a Zona Sul ficou muito abarrotada, ficou com muita gente. Há muita vulnerabilidade, há muita prostituição infantil, há muita entrega das suas filhas, meninas, menores, a outras famílias, até a entrega de raparigas para, digo, entrega de uma filha muito menor, que ainda não atingiu 18 anos, para conseguirem ter uma parcela de terra, sob pena de irem viver nos centros de acolhimento e zonas longe onde tem prestação de serviços, como hospitais. Então, temos muitos cenários destes. Muitas raparigas entregam o seu corpo com consentimento dos pais, por troca de um pedaço de sabão, por troca de alimentação, por troca de algum bem para a sustentabilidade, para saírem deste sofrimento, desta pobreza que é causada por estes conflitos.
André Batista, para a Voz da América.
Ainda em Moçambique, o governo, pressionado pelo FMI, diz que já não vai mais subsidiar as gasolineiras e as panificadoras e que, doravante, os subsídios vão ser dados às pessoas carenciadas, aparentemente como forma de evitar eventuais riscos sociais e políticos decorrentes de aumentos globais nos preços dos alimentos e da energia. O primeiro-ministro moçambicano, Adriano Malayane, considera que a política de subsídios implementada pelo governo não tem sido eficaz, porque, Ramos Miguel, não atinge as pessoas carenciadas.
O primeiro-ministro moçambicano, Adriano Malayane, considera que a política de subsídios implementada pelo governo não tem sido eficaz porque não atinge as pessoas carenciadas. Analistas dizem que há bastante tempo que esta política deixou de ser eficaz, mas o governo a manteve.
Não tenho dúvidas que é uma das condições que o FMI coloca. Você vai para o pacote de exigências que o FMI faz, o subsídio é uma das coisas.
Analista Carton Cadeado, que também coloca em causa o mecanismo que o governo pretende usar no apoio às pessoas carenciadas, dadas as fragilidades existentes nos locais de residência dessas pessoas, incluindo questões de corrupção. Entretanto, o analista Ismael Moussa defende que, relativamente aos combustíveis, o governo deve ter uma opção a curto prazo e outra de médio e longo prazo.
O combustível vai ter comentado, não há saídas possíveis. Agora, que este aumento não seja tão grande como seria aquilo que foi divulgado pelas gasolineiras. Uma forma de compensar e de atenuar isto seria exatamente na questão da reforma tributária, uma pequena reforma tributária imediata. Se nós pegarmos a tabela dos combustíveis, nós temos 5 IVAs. Em 2007 nós tínhamos 3 IVAs, agora temos 5 IVAs. Portanto, eu acho que o governo tem que repensar seriamente nesse aspecto. Porque no fundo, nem o governo está a ganhar, nem o cidadão está a ganhar. Quem está a ganhar são os intermediários aqui no meio. E eu acho que aí o governo devia ter uma opção muito clara de se reduzir alguns impostos temporariamente, que é a medida a curto prazo, para que o preço não suba muito.
Ismael Moussa disse que, paralelamente a isso, o governo deve encontrar medidas a médio e longo prazo.
Nós somos um país diferente da Zâmbia, Zimbábue, Malawi e Suazilândia. Nós temos portos, estes não têm portos. Nós já tivemos no passado uma experiência aqui, que é a questão da Petromol, que era importadora e era distribuidora. E neste momento, qual é o grande indicado que o governo tem? É que todos os depósitos estão fora de prazo. Não temos depósitos à altura para nós sermos grandes importadores. Não temos vagões apropriados neste momento para pormos os nossos comboios a transportar, por exemplo, combustível para Malawi, para a Zâmbia, para a Suazilândia. Mas temos infraestruturas, por exemplo, no caso do Zimbábue. Temos o gasoduto do Beira Mashipanda.
Então, para o analista Hilário Chacate, este país não precisa de subsídios, precisa de utopias.
O país precisa de ter um norte. O país precisa de ter ambições que são orientadas por meio de instrumentos que nos levam a chegar a um determinado lugar. Nós estamos em crise profunda como nação, de utopias que nos levem a sonhar como uma nação, num movimento em que todos nós como uma nação vemos onde queremos chegar. Se perguntasse um cidadão de um distrito na zona recôndita, onde é que o Estado moçambicano pretende chegar? Eu penso que teria dificuldade de responder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, um dia depois do presidente ter dissolvido o parlamento e marcado eleições legislativas para 18 de dezembro, as reações a favor e contra, por parte dos partidos políticos, continuam nas ruas de Bissau, Voz da América, também ouviu alguns guineenses.
Questionado pela Voz da América se a União para a Mudança vai tomar alguma iniciativa legal contra a decisão do presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, o secretário permanente do partido, Armindo Ande, respondeu que não se pode procurar uma solução utilizando a via legal porque...
São uma sucessão de atos inconstitucionais, porque nós vimos um decreto que define a dissolução da Assembleia e no mesmo decreto vem que ele marcou uma data para as eleições. Portanto, não há nada que tivesse sido feito dentro do quadro legal, portanto não podemos procurar solução utilizando a via legal. Não podemos acatar uma ordem que vem de um golpe de Estado.
Para o presidente do Partido da Unidade Nacional, Idrissa Diallo, existe neste momento um bloqueio do sistema político guineense.
Na verdade, há um bloqueio completo do sistema político. Não há diálogo, não há capacidade dos principais autores que estão na Assembleia, o presidente, de dialogar e de procurar solução. Não estamos a ver em que medida ato de ir às eleições vai resolver os problemas que nasceram das eleições.
Mas Augusto Gomes, porta-voz da PUP-RGB, garante que o seu partido vai acompanhar a decisão soberana de Umaro Sissoko Embalo.
Acompanhamos sempre uma decisão soberana. Presidente da República, ouvimos as orientações dele e dizer ao senhor Presidente da República que continue focalizado no atendimento das populações em relação às preocupações do desenvolvimento.
O chefe de Estado marcou as eleições legislativas antecipadas para o dia 18 de dezembro deste ano, mas Idrissa Diallo lembra que a atual direção da Comissão Nacional de Eleições está caduca.
O mandato desta direção já está caducado. Isso são inúmeros problemas levantados por esta dissolução. Que para nós, este é início de inúmeros problemas que nós vamos estar confrontados nos próximos tempos.
Entretanto, os cidadãos entrevistados pela Voz da América dizem temer que a decisão do chefe de Estado venha a agravar ainda mais a crise política na Guiné-Bissau.
Falta diálogo entre os autores políticos guineenses e, para mim, não justificava a dissolução do Parlamento. Não há grave crise política, é apenas um agravamento de crise política.
Perante a situação econômica e social que estamos a viver neste momento do país, eu vejo de que o período não é oportuno para a fusão da Assembleia. Quem vai sofrer é a população. Estamos no período de campanha de caxânicas.
Os problemas da Guiné-Bissau são seriados. Em cada legislatura é uma temporada. E dentro da temporada encontramos vários episódios. E esse episódio que estamos vai trazer mais outras situações.
Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Na rubrica habitual das terças-feiras, Política na América, o João Santa Rita aborda hoje um tema já recorrente, os tiroteios em massa, hoje com destaque para o mais recente em Buffalo, no estado de Nova Iorque.
No passado sábado, a cidade de Buffalo, no estado de Nova Iorque, foi cenário daquilo que, infelizmente, se tornou quase que parte da vida regular nos Estados Unidos. Mais um massacre cometido desta vez por um jovem de 18 anos, armado com uma espingarda automática, uma arma de guerra. Desta vez, o alegado autor do massacre, em que 10 pessoas foram mortas e outras feridas, teve como alvo africano-americanos, embora 2 pessoas de raça branca também tenham sido vítimas. O jovem, Peyton Gendron, deixou declarações racistas nas redes sociais que precisam o porquê do seu ato. Não é o primeiro do género. Um outro jovem, em 2015, atacou africano-americanos numa igreja em Charleston, e em Atlanta, na Geórgia, várias mulheres de etnia asiática foram mortas, embora neste caso haja dúvidas sobre se a razão do ataque tenha sido racial. Isso o ano passado. Em 2019, houve um outro ataque no Texas contra clientes da etnia latina num supermercado de uma cidade desse estado. O reverendo Al Sharpton é um conhecido ativista dos direitos cívicos.
First thing I said is President Biden needs to call a summit meeting of black, Jewish, Asian leaders and sit down and talk about.
O presidente Biden precisa de convocar uma cimeira de dirigentes negros, judeus, asiáticos, para debaterem o crescente problema de crimes de ódios e afirmar que este governo não vai ficar parado e permitir que isto continue. Temos que ter um tom em que jovens como este compreendam que o governo federal irá tomar medidas contra eles. Vão ser monitorizados e não vão tolerar. Ele deve fazer isto imediatamente. Vamos de Charleston. Agora estamos em Buffalo. Limitamos-nos a publicar declarações para a imprensa em vez de fazermos face a isto com a urgência que isto requer.
Rather than dealing with this with the urgency that it requires.
Eram palavras do ativista Al Sharpton a falar à cadeia de televisão NBC. Nesse programa, Matt Bai, comentarista do Washington Post, teve uma análise um pouco diferente, fazendo notar que em 1999, o massacre na escola de Columbine nada teve a ver com o racismo, tal como em muitos outros massacres ocorridos no país.
I don't think this is a more hateful, more racist country than it was 25 years ago, certainly not 50 years ago. I do think we have.
Eu não penso que este seja um país mais carregado de ódio e mais racista do que era há 25 anos atrás, ou certamente há 50 anos atrás. Penso que há um segmento da nossa liderança política que encorajou e legitimou um setor extremista e perigoso no nosso diálogo político. E tem que assumir responsabilidade por isso. Há uma culpabilidade nisso que acrescentou à violência.
For that. And it is tied to the violence.
Eram palavras de Matt Bai, do Washington Post. Há que dizer, com efeito, que muitos dos ataques não têm sido de natureza racial. Poucos dias depois, na Califórnia, um homem da etnia asiática disparou contra pessoas que participavam num jantar da Igreja Presbiteriana, matando uma pessoa e ferindo gravemente outras quatro, por razões ainda por explicar. O atacante tinha 68 anos de idade. A organização Gun Violence Archive, ou Arquivo de Violência de Armas, descreve um tiroteio em massa como um incidente envolvendo armas de fogo em que quatro pessoas, ou mais, foram atingidas a tiro e foram feridas ou morreram. Se aceitarmos essa definição, então, desde o início deste ano já se registaram 198 incidentes do género, ou seja, 10 ataques por semana em que quatro pessoas, ou mais, foram atingidas a tiro e foram feridas ou morreram. No que diz respeito ao número de vítimas de armas de fogo, as últimas estatísticas oficiais revelam que, em 2020, 45.222 pessoas morreram de ferimentos causados por armas de fogo, 54,5% das quais por suicídio, 43% foram assassinadas e os restantes foram mortos causados por acidentes com armas de fogo, ações da polícia ou circunstâncias não determinadas. Isto é algo que seria um escândalo em qualquer parte do mundo com uma população semelhante, mas que aqui é pouco ou não mencionada. Ashley Parker, da cadeia de televisão NBC, pôs o dedo na ferida.
The other component of this, of course, is guns. The Reverend is right that tone matters incredibly, but then you look at how all of these hate crimes are committed, and they are all committed with guns. And this is an area.
A outra componente disto é, claro, está a questão das armas de fogo. O Reverendo tem razão quando diz que o tom de discurso político tem grande importância. Mas depois, olha-se para como é que estes crimes de ódio foram cometidos e foram todos cometidos com armas de fogo. Isto é uma área onde o Congresso conseguiu não fazer absolutamente nada. Há muitos que apoiam reformas sensatas da lei de armas de fogo. As armas atingiram agora quase todos os aspectos da sociedade e o Congresso conseguiu fazer absolutamente nada. Eram palavras de Ashley Parker, da cadeia de televisão NBC. Recordando que há uma emenda constitucional que garante o acesso ao porte de armas, é também importante, com efeito, notar que isso não impede que autoridades locais imponham certas restrições. Por exemplo, na cidade de Nova Iorque, é difícil comprar uma arma, mas no estado de Nova Iorque é só entrar na loja de armas e comprá-las, depois de um rápido teste a atestados de criminalidade. É assim através do país, pelo que leis limitando o acesso a armas pouco podem ser implementadas. E quando as pessoas com problemas mentais, ódios políticos ou raciais têm acesso a armas de fogo, qualquer problema pode tornar-se num massacre. Por isso, não é de admirar que mais incidentes do género venham a acontecer regularmente, sendo que isso é agora quase que a norma.
E nos próximos minutos vamos falar sobre um tema de saúde ligeiramente diferente daqueles que à terça-feira nós aqui falamos. Vamos falar de cegueira na África do Sul e a questão de livros impressos em língua braille. Convosco está Ana Guedes. Ora, os sul-africanos cheques foram ao Tribunal Constitucional contestar uma lei da era do Apartheid que impede que os livros sejam facilmente impressos em braille, língua escrita para os cegos. Os críticos dizem que a lei tornou milhares de livros inacessíveis aos cegos, afetando a sua educação e também as perspectivas de emprego. Ora, acabar com a fome do livro para cegos, essa é a mensagem que estes sul-africanos cegos querem transmitir ao mais alto tribunal do país. Duas organizações sem fins lucrativos, a Blind SA e a Secção 27, estão no Tribunal Constitucional a desafiar uma lei de direitos do autor com 44 anos que bloqueia a conversão de livros para braille, um sistema de leitura tátil para os cegos, sem a permissão das editoras. Atualmente, menos de 0,5% das obras publicadas estão disponíveis em formatos acessíveis aos cegos na África do Sul. Jason Nair é presida da Blind SA.
For the last 44 years, blind people's rights have been violated. And in democratic South Africa, for 28 years, we have been stifled.
Nos últimos 44 anos, os direitos dos cegos têm sido violados e na África do Sul Democrática, há 28 anos, temos sido sufocados. Isto não pode continuar por muito mais tempo. As injustiças têm de acabar e têm de acabar agora.
For how much longer can this continue? The injustices must stop, and it has to stop now.
A ativista cega Tandile Butana tem tido as suas lutas com esta lei. Concluiu uma licenciatura em Ciências Sociais, mas atrasou o seu mestrado devido à dificuldade em obter a tradução de livros para Braille.
Unfortunately, we cannot contribute positively to the economy of the country.
Infelizmente, não podemos contribuir positivamente para a economia do país se não formos educados, e a educação depende do acesso aos livros.
If we are not educated, and education depends on the accessibility of books.
Durante os seus estudos para a licenciatura, ela teve de pagar a outros estudantes para lerem os livros escolares. Agora, esta mesma lei de direitos do autor está a afetar a sua capacidade de ajudar o seu filho nos seus trabalhos de casa.
Me not having books that are accessible for my...
Eu não ter livros acessíveis para as minhas necessidades, isso faz de mim menos mãe. Não o posso ajudar.
Help him on my own.
A sua luta não é isolada para a comunidade cega da África do Sul. É um problema para a maioria das pessoas com deficiência visual em África. A World Blind Union estima que os cegos do continente só têm acesso a entre 1 e 7% dos livros. O Tratado de Marrakech, que permite o intercâmbio de livros de formato acessível através das fronteiras internacionais, foi assinado por várias nações africanas. Jackson Agufano, chefe executivo da Associação dos Cegos do Quênia, afirma que uma decisão positiva na África do Sul poderia ter implicações em todo o continente e pressionar outros países a aderir ao Tratado de Marrakech.
Penso que irá acelerar o processo noutros países, especialmente nos países da África Austral, da África Oriental, Central e Ocidental, e pressionar os governos para assegurarem que a maioria dos que não ratificaram o tratado sejam capazes de o fazer e os que ratificaram sejam capazes de acelerar o ritmo de implementação do tratado para que a maioria das pessoas com deficiência visual possa ter acesso a livros.
O Tribunal Constitucional da África do Sul ainda não emitiu a sua decisão sobre a Lei dos Direitos do Autor. Ninguém tem a certeza de quando será proferida uma decisão, mas a comunidade cega da África do Sul tem esperança que a decisão seja positiva e abra um novo mundo de conteúdos para os deficientes visuais. E pronto, assim se despede Ana Guedes, que esteve aqui esta semana com um tema ligeiramente diferente em termos de saúde, mas falámos de saúde. Então, até para a semana. Até lá, um abraço para todos e uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E vamos agora ao sumário das principais notícias. Após 3 meses de cerco e bombardeamento maciços, a cidade estratégica de Mariupol está agora controlada e ocupada pela Rússia, com apenas algumas bolsas de combatentes ucranianos que tentam escapar com vida. O Ministério da Defesa russo diz que 265 combatentes ucranianos tinham rendido, incluindo 51 gravemente feridos. Uma testemunha ocular disse que pelo menos 7 autocarros com combatentes ucranianos foram vistos a deixar Azovstal, escoltados por tropas russas. O Ministério da Defesa ucraniano disse que deverá haver uma troca de prisioneiros. O Parlamento da Finlândia aprovou hoje o pedido do governo de adesão à NATO com 188 votos a favor e 8 contra. Na semana passada, o presidente Sauli Niinistö já tinha anunciado a decisão do seu governo. A adesão da Finlândia à NATO marcará o fim de quase 8 décadas de não alinhamento. O presidente Niinistö e a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson vão estar aqui em Washington na quinta-feira para encontros com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com quem vão debater as suas candidaturas à NATO. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse que uma eventual adesão à NATO provavelmente não iria fazer uma grande diferença, tendo em conta que estes países já participavam nos simulacros da aliança. O governo do Mali disse que as forças de segurança impediram um golpe de Estado liderado por oficiais de exército apoiados por um país ocidental que não identificou. A alegação surge numa altura de deterioração acentuada das relações com a França, que começou a retirar suas tropas do país onde combatiam rebeldes islâmicos. Fontes militares disseram que cerca de 10 pessoas foram presas. Na Líbia, eclodiram hoje combates na capital, Trípoli, entre grupos armados que apoiam governos rivais do país. O primeiro-ministro nomeado pelo Parlamento, sediado em Tobruk, Fatih Bashagha, esteve brevemente em Trípoli, onde tentou assumir o poder controlado na capital pelo governo de Abdelhamid Debelek, reconhecido pela ONU e que se tem recusado a entregar o poder. Assim, esta manhã, testaram-se combates envolvendo armas pesadas e tiroteios e fizeram-se ouvir na capital, onde as escolas foram encerradas. O chefe de Estado do Senegal e presidente em exercício da União Africana visitará a Rússia e a Ucrânia para discutir com os dirigentes daqueles países possibilidades da África obter um abastecimento adequado de cereais e fertilizantes, segundo fontes da presidência senegalesa que não avançaram datas. Na Tunísia, o antigo deputado e forte opositor do presidente Kais Saied, Seyfettine Maalouf, líder do Al-Karama, foi condenado por tribunal militar a 5 meses de prisão por insultar polícias, revelou o seu advogado nesta terça-feira. Maalouf foi processado pela justiça militar por factos que remontam a março de 2021, depois de perder a sua imunidade parlamentar após o golpe do presidente Saied, que congelou o parlamento em julho antes de o dissolver. A Etiópia expulsou o correspondente à revista britânica Economist, acusando de seguir uma forma equivocada de jornalismo. Já no ano passado, a Etiópia expulsou o correspondente e outra publicação britânica, o jornal The Times.
No próximo dia 21 de maio, regressa à Liga África de Basquetebol, o BAL. São os quartos de final que iniciam a última fase do campeonato que vai decorrer em Kigali, no Ruanda. E o Petro de Luanda vai lá estar. Nós vamos acompanhar o Petro em Kigali nos jogos que disputar nesta fase final, com uma divisão e análise do resultado nos dias em que o Petro estiver em ação. João Santa Rita e Joaquim Clemente vão acompanhar o Petro. Estaremos nas ondas curtas nos 15.580, 12.085 e nas redes sociais pode acompanhar os melhores momentos dos jogos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa morada é simples, voa, português. Não se esqueça, junte-se a nós em mais uma jornada do basquetebol da Liga África, que tem lugar em Kigali, Ruanda. Esteja com o Petro de Luanda, através da Voz da América.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 17 de maio de 2022, na Voz da América. De todos se despedem, Liu Saíl e Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, então, até amanhã. Fiquem bem.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A eletricidade continua a ser pouco confiável na África subsaariana. Uma fonte de alimentação intermitente afeta particularmente a profissão médica e a qualidade do tratamento dos pacientes. Na verdade, 2/3 das instalações médicas na região não têm energia confiável e cerca de 1/4 não têm qualquer tipo de energia. A situação é problemática quando há necessidade de refrigeração, por exemplo, para conservar as vacinas contra a Covid-19. Mas como a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Samantha Power, observou num discurso recente, os desafios da última milha, como armazenamento na cadeia de frio, quedas de energia, fazem com que milhões de vacinas sejam desperdiçadas e lançadas fora. A falta de acesso a fontes estáveis de energia não é simplesmente inconveniente, pode ser mortal. A instabilidade da eletricidade impede os médicos de realizarem procedimentos mais complicados. Isso pode inibir a sua capacidade de oferecer atendimento de emergência e pode levar a mais mortes evitáveis e desnecessárias. As soluções para esses problemas de eletrificação, disse a administradora Power, não devem depender de fontes de antigas de energia, como os geradores a gás, que pioram os padrões ambientais e de saúde. Como parte da resposta global da USAID à luta contra a Covid-19, a Power Africa concede mais de 2,6 milhões de dólares em doações a 9 empresas de energia solar para fornecer energia a mais de 220 clínicas fora da rede. Um dos parceiros neste esforço é uma startup sediada em Lesotho chamada One Power. Em colaboração com uma empresa sul-africana, aquela companhia envia painéis solares para clínicas de saúde em áreas rurais remotas. Al Zaid espera expandir os esforços de eletrificação a toda a África subsaariana através de um novo programa. Como parte da iniciativa de infraestrutura global do presidente Biden, essa aliança eletrificará mais de 10 mil clínicas nos próximos 5 anos. Essas clínicas serão construídas em plataformas confiáveis de energia renovável e ligadas digitalmente, permitindo que elas se comuniquem e colaborem ainda melhor com outras clínicas e médicos na região. Soluções de desenvolvimento tão grandiosas não podem ser feitas sozinhas, disse a administradora Power. Então, estamos em parceria com mais de 20 membros do setor privado para atingir esse objetivo. Esta aliança fornecerá a milhões de milhares de pessoas em toda a África subsaariana cuidados de saúde bem melhores, mais verdes e mais conectados digitalmente, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.